A China limitou o acesso a videogames por menores de 18 anos. Os jogos online são liberados somente durante uma hora na sexta-feira, nos fins de semana e nos feriados, com limite de no máximo 3 horas semanais. A iniciativa torna mais rígida uma restrição já existente e foi tomada com o objetivo de prevenir o vício e combater o que parte do país chama de ópio do espírito. Na avaliação de Valdemar Setzer, professor titular sênior do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, a proibição não é a melhor estratégia, mas a lei é positiva ao criar restrições que, na verdade, deveriam ser feitas pelos pais.
Eu sou absolutamente contra proibições em princípio, mas infelizmente os adultos não estão tendo consciência suficiente para eles próprios adotarem as atitudes corretas e é preciso fazer uma lei.
Segundo o professor, existem diversos aspectos dos jogos eletrônicos que atrapalham o desenvolvimento infantil. Um dos exemplos é o fato de que os videogames normalmente estimulam reações especializadas e automáticas, quando na verdade é interessante que as crianças sejam generalistas.
O mais importante é adquirir generalização nas reações, na coordenação motora, nos pensamentos. Muito importante para as crianças é que a gente incentive a fantasia delas, porque elas nascem extremamente fantasiosas. Todos os jogos eletrônicos especializam em determinadas reações. E que reações são essas? Nos jogos de ação e reação, em particular os violentos, não são reações conscientes, têm que ser reações intuitivas, automáticas. Por quê? Porque se o jogador pensar um pouco no que é que ele vai fazer, ele já perdeu.
Setzer também cita a possibilidade de vício e a interferência na capacidade de concentração da criança.
Todos os meios eletrônicos, por induzirem distração, e quanto a pessoa se distrai, quanto mais ela se distrai, mais ela quer se distrair, ela vai perdendo a capacidade de se concentrar. E é muito interessante que as crianças pequenas têm uma capacidade fantástica de se concentrar na sua brincadeira, porque elas, instintivamente, elas sabem que é brincando que elas aprendem, brincando sabiamente que elas aprendem. Esse instintivo da criança deveria ser preservado, devia ser cultivado.
O professor reconhece que os videogames também podem trazer eventuais benefícios e têm aplicações positivas. Entretanto, na avaliação dele, os prejuízos são sempre mais significativos.
Não existe no mundo nada 100% ruim ou 100% bom, de modo que sempre se pode extrair alguma coisa boa, mesmo das piores coisas. Por exemplo, numa palestra, um adulto chegou e disse: "Ah, o meu sobrinho aprendeu inglês jogando videogame em inglês." Qual foi a pergunta que eu fiz para ele? Ele disse: "Escuta, não há uma outra maneira mais sadia de aprender inglês? Então, aprender inglês talvez possa ser considerado como uma coisa positiva." Mas aí os prejuízos causados pelos meios eletrônicos, em particular pelos videogames, ultrapassam infinitamente os benefícios.
Setzer vê nessa lei uma possibilidade para chamar a atenção para o problema e assim conscientizar a população.
Não são 1.000 pessoas, não são 10.000, são bilhões de pessoas que estão sendo influenciadas por esses meios e que estão deixando seus filhos usarem, etc. Então, eu tenho a impressão que essa proibição é correta. E é análoga à proibição do fumo e das bebidas alcoólicas. E você tem razão, não contribui para a conscientização. O ideal seria a conscientização, só que as pessoas, por exemplo, os pais, acham o comodismo deles muito mais importante do que qualquer coisa e vão dar os aparelhos para as crianças, entendeu? Então, infelizmente, precisa fazer leis. E eu acho que essa atitude da China talvez até chame atenção, conscientize as pessoas de: opa, deve haver algum problema aqui, senão não seria uma lei.
Conversei com Valdemar Setzer, professor titular sênior do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele falou sobre a restrição dos videogames na China e os impactos negativos dos jogos eletrônicos para as crianças. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.